You're with SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com informações do esporte. E eu vou começar com uma notícia deste sábado, que envolve o técnico do Fluminense, um técnico que já foi campeão do mundo pelo Internacional de Porto Alegre, o Abel Braga. O Abel Braga recebeu alta nessa tarde de sábado do Hospital Procardíaco em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde a madrugada da quinta-feira, porque ele passou mal durante o clássico contra o Fluminense. Ele teve uma forte arritmia, mais do que o normal. Foi internado na própria noite da quinta-feira, tentaram reverter essa arritmia, que é quando o coração tem um problema elétrico e começa a bater descompassado. Não conseguiu voltar normalmente, apenas com remédios de batimento cardíaco e anticoagulantes. No fim, ainda deram dois choques elétricos nele usando o desfibrilador, o coração não restartou, não começou de novo, e aí então se decidiu por uma cirurgia, por uma intervenção que se chama ablação. Ablação é por meio de um catéter que entra pela virilha do paciente, vai até o coração, lá se identifica a área do coração que está dando esse problema elétrico e se cauteriza, queima-se. Você queima o tecido que causa a parte que tem essa parte que está causando a arritmia cardíaca. Ele acabou passando pela cirurgia na sexta-feira, nesse sábado recebeu já a alta e saiu do hospital de bermuda, todo felizão, e já mandou avisar que nessa segunda-feira ele vai para o Ninho do Urubu. O Ninho do Urubu é o centro de treinamento do Flamengo, aquele em que a gente teve inclusive a tragédia com incêndio no alojamento dos meninos, que fica na porta do Ninho do Urubu, em que pegou fogo, morreram vários meninos lá. O Abelão, como a gente chama ele aqui, o Abel Braga, diz que volta a trabalhar então na segunda, já começa a preparar o time para a partida de quarta-feira contra o Peñarol pela Libertadores da América no estádio do Maracanã. Ele diz que ele já saiu dizendo assim: você acha que eu vou perder essa festa? O Maracanã está com os ingressos todos vendidos, então ele não quer nem papo. Ou ele não vai trabalhar é nesse domingo, às 4 horas da tarde, quando o Flamengo vai decidir o segundo turno contra o Vasco, vai decidir o título da Taça Rio. Taça Rio é o segundo turno do Campeonato Carioca. Vasco e Flamengo vão jogar exatamente nesse domingo. E aí o Abel, que diz que aparentemente já mandou recados para a sua equipe técnica, dando dicas de escalação e tudo, mas vai ter que ver o jogo em casa, proibido de passar fortes emoções agora, tem que tomar um cuidado, mas ele quer já na quarta-feira ir para a Libertadores da América. Não tem conversa, não vai ter jeito, ele vai para lá. Muito bem. Outra coisa curiosa, nessa sexta-feira, o São Paulo Futebol Clube apresentou para todo mundo o nosso querido Alexandre Pato, que está com 29 anos, um jogador que foi revelado pelo Internacional de Porto Alegre, já andou pelo mundo, jogou no Milan, estava na China e voltou a pedido da família, mas principalmente da namorada. O Alexandre Pato está namorando uma das filhas do apresentador Silvio Santos, que vocês conhecem, famoso, dono da TV, de um canal de televisão SBT, e a Rebeca foi quem fez a cabeça do Pato para que ele não renovasse o contrato com o time chinês, e se ele quisesse namorar com ela, ficar com ela, noivar, essas coisas todas, que ele tinha que vir para o Brasil. Então ele resolveu voltar para o Brasil e ficar em São Paulo. A própria Rebeca já saiu da casa dos pais, do Silvio Santos. Ele mora num condomínio a 10 minutos, 15 minutos, se não tiver trânsito, de São Paulo, mas é num subúrbio. Ela já comprou, já veio morar num apartamento em São Paulo, perto do centro de treinamento do São Paulo, para que possa ficar lá com o namorado. Então ele volta, ele retorna ao São Paulo, ele já jogou no São Paulo há 3 anos e voltou, dizendo que voltou para casa onde ele gosta, um lugar que ele se sente bem, e vai assim, né? Vai assim, tocando a sua vida e tentando um objetivo, que é voltar para a seleção brasileira. Pato jogou, chegou a participar da campanha da Copa das Confederações em 2009, quando o técnico do Brasil era o Dunga, jogou mal, não mostrou muita vontade, o Dunga o tirou da seleção que foi para a Copa do Mundo, porque não sentiu firmeza no menino, e ele agora diz que está mudado, que é um outro homem, um cara mais maduro, e está então pleiteando aí uma vaga na seleção do técnico Tite, que nessa semana fez um amistoso na terça-feira, dirigiu o Brasil num amistoso contra a República Tcheca. O time do Brasil saiu perdendo por 1-0, no fim virou o jogo e venceu por 3-1. O importante é quem se deu bem nessa turma que o Tite levou para lá, lembrando que o Neymar ficou de fora, porque ainda está se recuperando da nova fratura que ele sofreu no pé direito. O próprio técnico do Paris Saint-Germain, o Thomas Tuchel, disse nesse sábado que ainda não há prazo para ele voltar, mas ele teria que voltar até maio, quando vai sair a lista dos convocados do técnico Tite para poder participar aí da Copa América, que é a grande história do futebol brasileiro, da seleção brasileira neste ano, é exatamente esse, é jogar a Copa América, que vai ser disputada aqui no Brasil. E o Neymar, então, é uma das dúvidas, mas dificilmente vai deixar de participar. O Tite ganhou alguns problemas, digamos, bons, né? Ele ainda tem que definir goleiros. O Alisson e o Ederson já estão garantidos. O Everton, que é goleiro do Palmeiras, foi para essa excursão e está despontando aí como favorito na terceira vaga, mas o Neto, jogador do Valência, da Espanha, tem lá sua possibilidade, ele andou sendo chamado depois da Copa do Mundo. Para a lateral, do lado esquerdo, o Felipe Luiz, que foi cortado nos dois últimos amistosos, e o Alexandre, que jogou, estão à frente da concorrência. Mas, na partida contra o Panamá, o Alex Telles, que é jogador do Porto, estreou bem, foi direitinho, apareceu e pode dar um molho aí na briga, porque ainda se depende da recuperação do titular, que é o Marcelo, do Real Madrid. Então, do lado esquerdo para a lateral, o Tite tem o Marcelo do Real Madrid, que ele está esperando ver se recupera e volta a jogar. Ele tem o Felipe Luiz, tem o Alexandre e tem o Alex Telles. Está sobrando jogador na lateral esquerda. Na lateral direita, o Tite quer muito, e o Edu Gaspar, que é o coordenador de seleção, me disse que isso é a vontade mesmo do treinador e da comissão técnica, que o Daniel Alves joga essa Copa América. Ele tem 35 anos de idade, tem passado a maior parte do tempo lesionado, ele nem foi jogar contra o Panamá, a República Tcheca, acabou sendo cortado porque sofreu uma lesão, mas se tivesse jogando na lateral direita do PSG, haveria chance. Mas ele está, na verdade, na segunda linha de quatro, é quase um ponta direita. Então, o Tite vai conversar ainda com o jogador, o Daniel Alves, para ver se o Daniel Alves pode se encaixar para ele poder, pelo menos para a Copa América, contar com o Daniel Alves. Isso dá uma esperança, caso não dê, ao Danilo e ao Fagner. O Danilo, que foi para a Copa do Mundo e não jogou, o Fagner, que foi para a Copa do Mundo e jogou. Era o reserva do Danilo, acabou jogando. Eles foram bem nos amistosos, o Fagner no jogo contra o Panamá, o Danilo no jogo contra os tchecos, né? O Danilo, que é do Manchester City, foi bem. Então ele tem ali uma boa escolha para a lateral direita. Zaga, assegurados, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Thiago Silva do Paris Saint-Germain e o Miranda. Agora, o Militão, jogador do Porto, que foi formado aqui no São Paulo, deu um grande passo para ser o quarto elemento, aí o quarto zagueiro. Vamos ver. Volantes, o Arthur do Barcelona, o Alan do Liverpool, eles andaram oscilando nos amistosos, mas estão se consolidando. O Casemiro não tem perigo, é o chefe, o xerife do meio de campo do Brasil. Duvido é saber quem vai ser o seu reserva. O Tite quer muito chamar o Fernandinho, que ainda não foi convocado por ele desde o final da Copa do Mundo. Ele gosta muito do Fernandinho e quer ajudar o Fernandinho a tirar a marca de ser um jogador que em Copa do Mundo acaba errando. Ele, contra a Bélgica na Copa do Mundo da Rússia, ele não errou, mas o primeiro gol bateu a bola nele, jogada aérea, e acabou entrando. O primeiro gol dos belgas, isso foi Mais um trauma na vida do Fernandinho, que já vinha de um problema de ter sido desarmado em duas jogadas daquela goleada do 7-1 da Alemanha contra o Brasil na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Mas ele está atrás. Tem o Fabinho do Liverpool, corre por fora. Para meia, no jogo contra o Panamá, o Lucas Paquetá fez seu primeiro gol, mas não jogou tudo que o Tite esperaria. Saiu até no intervalo, talvez demore para voltar. Felipe Anderson está disputando vaga com o Renato Augusto, que está lá na China, não tem sido chamado, mas o Felipe Anderson também jogou muito, de maneira muito tímida, então talvez não dê. Felipe Coutinho vai ser convocado, é jogador lá que o Tite gosta, fazendo tanto pelos lados do campo como pelo meio, lá vai Felipe Coutinho. Para a Copa América, se a recuperação do Neymar der tudo certinho, ele é o capitão do time e é o principal jogador do Brasil. Isso lá no ataque. Aí para o ataque, ele dificilmente não vai chamar o Firmino, Roberto Firmino, o Gabriel Jesus e o Richarlison. O Gabriel Jesus, inclusive, entrou no segundo tempo do jogo do Brasil contra a República Tcheca e fez os dois gols da virada, fez o segundo e o terceiro gol. Mas quem se jogou muito bem nesse jogo contra a República Tcheca, entrando, aproveitando a brecha que o técnico deu para ele, foi o David Neres, jogador formado também no São Paulo, que atua no Ajax, mas está bem, muito bem. O técnico Tite tem 50 dias, menos de 50 agora, já quase 45, dia 17 de maio, ele vai convocar a turma toda, em junho a seleção já começa a treinar, vai ter um período razoavelmente longo de treinamento e o Brasil, então, vai para essa Copa do Mundo e para essa Copa América, não pode perder. O próprio Tite já disse que isso dá problema para ele se ele perder. Só para lembrar agora, finalzinho aqui, o Brasil vai entrar agora, os times brasileiros voltam a disputar a Libertadores fase de grupo. Ganharam uma folguinha aí na semana passada e retrasada, agora voltaram. Nessa quarta-feira, o Internacional de Porto Alegre vai receber o River Plate. O Inter está bem no seu grupo, grupo A. Tem 6 pontos, está bem, está lá liderando, mas se ganhar já garante praticamente a classificação. No grupo B, o Cruzeiro também nessa quarta vai enfrentar a equipe do Emelec jogando fora lá no Equador. Cruzeiro também é líder, tem 6 pontos, se não perder também já dá uma adiantada na vida dele. O Flamengo, também líder agora no grupo D, vai jogar com a presença do Abel Braga, ele disse que vai, né? Nessa quarta-feira no Maracanã contra o Peñarol do Uruguai, outro time que está líder, que é líder do seu grupo, né? O Flamengo é líder do grupo D. Na turma que está complicada, nós temos o Atlético Mineiro, último colocado do grupo E, sem nenhum ponto, nem empate, nem vitória, só derrota, vai encarar o time do Zamora, jogando em casa. É a chance de fazer algum pontinho e escapar, né? No grupo F, o Palmeiras está bem, tem 6 pontos, é seguido pelo San Lorenzo com 4 pontos, mas vai agora, nesta terça-feira, enfrentar o São Lourenço na casa do time do Papa Francisco, né? São Lourenço vai receber o Palmeiras, aí é uma boa chance do Palmeiras também, se conseguir um bom resultado, já abrir vantagem. O Atlético Paranaense vai receber em casa o Boca Juniors, jogo que dá a possibilidade do Atlético Paranaense ultrapassar o Boca no grupo G. O Boca é líder com 4 pontos, o Atlético Paranaense tem 3, se vencer, dá aquela viradinha e vamos em frente. No grupo H, aí nesta quinta-feira, o time do Grêmio vai ter que ir ao Chile e vencer a Universidade Católica, se quiser deixar de ser o último colocado do grupo. O Grêmio tem um pontinho só, está lá embaixo em quarto lugar. Esses são todos os jogos envolvendo os times brasileiros na Libertadores, gente que ainda está de olho, como por exemplo no time do Grêmio, o Cebolinha, o Everton ainda está sonhando em uma vaguinha na seleção brasileira, ele jogou nos amistosos, não foi mal e de repente ele consegue aí uma vaguinha com o técnico Tite. Semana que vem eu volto com mais informações e os resultados, inclusive das fases já de mata-mata dos campeonatos estaduais. São Paulo para SBS, Luciano Borges.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.